Esta é a Arcai.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Apolônio Disco, e o nosso convidado é Fábio Fortes, professor de grego e latim na Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Fernanda Pio, e comigo para a entrevista está a Beatriz de Pauli, e na produção, Lorena Ferreira. Seja bem-vindo, Fábio.
Muito obrigado, Bia e Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês.
Bem, para começar, queremos saber um pouco mais da tua trajetória. Nos diga como você chegou aos estudos clássicos.
Desde antes de fazer a faculdade de letras, eu já me interessava por latim, porque eu gostava de música sacra e cantava no coral. Então, eu sempre via o latim como uma língua misteriosa, uma língua interessante, muito pouco conhecida. Então, quando eu fiz faculdade de letras na UFJF, eu pude realizar o curso de graduação em latim. Entre as opções de línguas estrangeiras, eu logo me interessei pelo latim. E quando eu fui fazer o mestrado, eu já me via mais ou menos nesse caminho, então eu escolhi fazer também a minha especialização na pós-graduação na área de letras clássicas. Também pelo fato de que, embora eu sempre me interessasse por línguas estrangeiras, eu sempre achei mais instigante uma língua estrangeira clássica, porque não teria falante nativo para me corrigir.
Maravilha, esse é um bom motivo para a gente estudar, né? Ô, Fábio, agora você tem graduação não só em letras, mas em filosofia também, né? Como é que se deu aí essa guinada, essa virada para a filosofia?
É interessante você falar em termos de guinada ou virada, porque aparentemente pode parecer assim, mas na verdade eu sempre me interessei pela filosofia. Eu acho que o fato de estudar línguas clássicas também foi motivado um pouco pelo interesse que esse universo da filosofia clássica sempre despertou em mim. Quando eu fiz vestibular, eu hesitava entre filosofia e letras. Acabei optando por letras porque, sobretudo por uma questão pragmática, naquela ocasião a filosofia ainda não figurava oficialmente no ensino médio. Então, eu acabei pensando, assim, em termos de mercado de trabalho, o que é até um pouco irônico, porque no campo das letras eu também escolhi uma área que também não está no ensino médio, são as línguas clássicas. Então, eu sempre tive esse interesse. Quando eu fiz o mestrado, que o meu mestrado na Unicamp era sobre a obra dos gramáticos antigos, foi inevitável mergulhar também no campo da filosofia helenística, principalmente estoica. Então, eu sempre tive um pé na filosofia e nas letras. Quando eu entrei na UFJF para dar aula no Departamento de Letras Clássicas, eu acabei acolhendo alunos da filosofia, da graduação, que vinham fazer latim ou grego conosco, e por uma demanda que na universidade existia pela criação de um programa de pós-graduação em filosofia, de cuja formulação eu participei, eu acabei buscando também uma formação, digamos assim, oficial em filosofia, para poder colaborar com a formação também desses alunos.
Fábio, você mencionou o fato de letras clássicas não figurar no currículo do ensino médio, fundamental e médio, e eu sei que você trabalha com um projeto intitulado Letras Clássicas na Escola, Latim, Cultura Clássica e Ensino, e eu queria saber qual você acha que é o potencial de levar os estudos clássicos para o contexto da escola básica.
Assim, eu costumo dizer aos meus alunos que antes de pesquisador e de me tornar um classicista, eu queria ser professor. E o fato é que na minha trajetória acadêmica, eu não tive a experiência de ensinar na escola básica. Eu acabei me especializando, fazendo concursos. Antes da UFJF, eu estive em outra universidade no Nordeste e não tive essa experiência de professor na escola básica. Só que o fato é que nós, na universidade, mesmo aqueles que atuam em áreas especializadas e teóricas, como é o nosso caso, nós estamos formando potencialmente professores. Então, eu sempre julguei que seria adequado que a gente também tivesse minimamente um contato com o ensino básico. Então, eu comecei a fazer esses projetos de letras clássicas na escola muito antes das atuais demandas que tornam obrigatória, inclusive, a interface da graduação com a extensão. Então, eu sempre via nessas oportunidades, nessas ocasiões, uma oportunidade de poder também fazer essa ponte com a escola básica. Do ponto de vista específico das letras clássicas, eu acho que a exclusão dessas disciplinas da escola, que acontece numa época muito datada, muito precisa, né, que é justamente aqui antes, pouco antes do regime militar no Brasil, não somente o latim e o grego são excluídos dos currículos quaisquer da escola básica, mas também todas as humanidades. Então, eu sempre vi esse movimento na história da educação como um movimento de diminuição crítica da formação escolar, porque não se trata apenas de tirar o latim, o grego, a literatura, a história, a filosofia e as línguas estrangeiras da escola, mas se trata de propor um modelo educacional muito mais tecnicista e muito menos reflexivo. Então, eu sempre achei que era uma lástima que esses domínios reflexivos tivessem sido extirpados da escola. O que foram, no caso da história, da filosofia, depois de muito tempo de lutas, foram reconquistados, né, os seus espaços, embora nunca sem ameaça, que perdura até os dias de hoje. No caso das letras clássicas, não. E isso aí é muito interessante, porque esse projeto de extensão envolveu também um projeto de pesquisa que pôde mapear, por exemplo, como que o discurso sobre os estudos clássicos na escola era sempre visto da parte dos progressistas como excessivamente conservador e da parte dos conservadores como excessivamente humanista. Então, ninguém resgatou os estudos clássicos na escola porque não tinha aliados no debate político brasileiro das últimas décadas, sobretudo pós-democratização. Então, eu acho que o espaço das letras clássicas nas escolas, que vem se insinuando até como uma atitude de resistência da parte dos classicistas brasileiros profissionais e universitários, é uma iniciativa louvável e que deve ser fomentada, embora ainda represente iniciativas muito isoladas no Brasil.
Fábio, você acha que, diante de todos os acontecimentos dos últimos anos, você considera que haveria espaço, por exemplo, para um retorno de latim e grego? Você acha que isso é algo que é desejável para a formação dos alunos, de modo geral?
Eu acho que o espaço para o retorno do latim grego, como eles eram ensinados na década de 50, não existe porque o Brasil está na segunda década do século XXI. Então, não há espaço para um modelo de ensino, mesmo um currículo, que fazia sentido há 70 anos atrás. Também não tem espaço para o ensino de língua portuguesa, como era ensinado da década de 50, ou de matemática. Eu acho que há espaço, sim, para os estudos clássicos, não nos modelos em que eles foram ensinados no passado, mas articulado às novas diretrizes, digamos assim, de formação da escola básica, que permitem, por exemplo, projetos interdisciplinares. Embora eu, pessoalmente, não seja um grande entusiasta do modo de implementação do chamado novo ensino médio, eu acho, por outro lado, que a matriz e a justificação racional que está na base do novo ensino médio não precisa ser jogada fora. Eu acho que ela pode, por exemplo, permitir percursos formativos absolutamente inesperados e inovadores, dentro dos quais, por exemplo, por que não, o ensino de cultura clássica e mesmo de línguas clássicas poderia estar inserido. No atual projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo, por exemplo, que não é especificamente sobre ensino de línguas ou literaturas, mas de filosofia clássica, em torno da República de Platão, eu tenho visto no ensino médio, com os meus bolsistas, por exemplo, um espaço muito produtivo justamente naquelas disciplinas eletivas do ensino médio. Então, isso, no caso, tem sido um fator que tem sido muito positivo para esse tipo de desenvolvimento. Acho que depende também muito da mentalidade do gestor escolar, do diretor da escola, depende muito da maneira como cada escola encara ou pode ver essa, digamos assim, retórica dos projetos de extensão da universidade naquele espaço não universitário.
Fábio, muito bom ouvir sobre a tua trajetória e sobre os teus temas de interesse. Agora vamos fazer um intervalo para voltar e falar sobre a nossa personagem de hoje, que é Apolônio Disco. Até já.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Estamos de volta para falar sobre a personagem Apolônio Díscolo com o professor Fábio Fortes. Fábio, apresente para nós a personagem, onde ele se localiza no tempo e uma curiosidade sobre o nome.
Apolônio Díscolo, embora ele seja um autor bem pouco estudado nos currículos de graduação no Brasil, ele é um gramático muito relevante na história do desenvolvimento do pensamento gramatical grego. Ele é um autor que viveu no século II, depois de Cristo, de Alexandria, e ele estava vinculado a uma tradição de gramáticos e filólogos que começaram a desenvolver um pensamento sobre a linguagem, sobre os textos, e sobre a literatura grega a partir do século II a.C. Ele é uma espécie de culminância desse processo. Há poucos dados biográficos assim, que nós temos sobre Apolônio Díscolo. Sabe-se que ele viveu em Alexandria, que ele foi pai de um gramático que teve depois uma atuação em Roma, Herodiano, que ele teria escrito mais de 30 tratados gramaticais. Infelizmente, desses tratados chegaram aos dias de hoje apenas 4. E o seu nome Díscolo, né? Por que que ele é Apolônio Díscolo e não Apolônio de Alexandria, né? Como seria o caso, como acontece com uma parte dos autores antigos. Díscolo é um adjetivo grego que significa difícil, entre outros sentidos. E um biógrafo do Apolônio, na verdade não trata sobre a vida toda do Apolônio, apenas uma anedota dele, o Teodósio de Alexandria, vem dizer que provavelmente esse epíteto, Díscolo, teria sido porque ele era uma pessoa de personalidade difícil, insuportável, um professor que ninguém aceitava, ou porque ele escrevia difícil, as obras dele eram difíceis de ser compreendidas, o que aparentemente poderia ser o caso quando a gente vai ler e traduzir a gramática do Apolônio, não é exatamente uma tarefa simples, ou porque ele teria oferecido uma educação excessivamente rigorosa a seu filho, era um pai difícil. Então, o que teria justificado, talvez, uma separação entre Apolônio e Herodiano, que teria mudado de Alexandria para Roma, onde ele se tornou gramático. Mas essas são informações anedóticas, né? Embora muito saborosas, que, como é o caso também da maior parte dessas informações biográficas que temos sobre os autores antigos.
Fábio, e essa figura difícil, seja em que sentido for que se aplique esse difícil, você falou que ele escreveu tratados de gramática, certo? No século II d.C. E como que aparece descrita, digamos assim, a língua grega nesses tratados?
Isso é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala em gramática, geralmente a gente traz a noção moderna de gramática, que é um discurso teórico sobre as línguas e, sobretudo, como as línguas funcionam num dado tempo, especialmente no tempo coetâneo àquele que escreve a gramática ou estuda essa gramática. No caso da gramática antiga, o objetivo desse gênero literário, técnico literário, não era necessariamente ou precisamente oferecer uma descrição do estado atual da língua grega. O gramático, ele era um pensador que estava debruçado muito mais sobre os textos e diante da tarefa de edição, de comentário, de crítica desses textos, que eram textos literários, na sua maior parte. Então, ele está pensando no ideal de língua, que é um ideal do passado. Então, o grego que está na gramática do Apolônio, nos textos gramaticais do Apolônio, é essencialmente um grego que aparece nos autores que escreveram poesia e prosa já havia muitos séculos antes do próprio Apolônio, a começar por Homero. Então, é um problema porque você tem o grego, que é efetivamente a língua usada e conhecida para comunicação, para interação, para escrita e para o ensino da época da Polônia, no período alexandrino, século II d.C., mas você tem a língua objeto dele, que é uma língua literária do passado. Então, como que o grego aparece? Isso é um problema teórico na gramática antiga, porque até mesmo o grego que aparece nessa tradição literária do passado, não é ele próprio uniforme. Como nós sabemos, existem dialetos e existem gêneros literários que, por vezes, exemplificam formas de língua grega bastante distintas entre si. E mesmo dentro de um mesmo autor, como é o caso de Homero ou Píndaro, você vai ter lições que evidenciam, por exemplo, construções gramaticais diversas dentro do mesmo autor, às vezes até mesmo dentro do mesmo texto. Então, o gramático, ele vai ser uma espécie de mágico, porque ele vai pegar essa diversidade de textos do passado e de expressões da língua grega do passado para tentar construir um modelo de língua que possa se aplicar a todos eles e que será usado como critério de referência de todos aqueles que estudam a literatura antiga.
Ô, Fábio, nesse sentido, teria um caráter prescritivo essa gramática?
Eu acho que, em certa medida, sim. Eu acho que é descritivo e prescritivo. É descritivo na medida em que o gramático, filólogo, como é o caso do Apolônio Díscolo, ele vai efetivamente se debruçar sobre a materialização de textos existentes e conhecidos em sua época. Então, ele faz um trabalho de se desdobrar sobre essa tradição, o que eventualmente permitiria que a gente pensasse que o discurso sobre a gramática que ele elabora é um discurso também descritivo, mas a partir dessa pluralidade ou dessa diversidade de lições, de textos, de autores, ele vai propor um modelo teórico que é unificante, tendendo ao universal, a partir do qual ele também vai criar uma norma. E aí, nesse sentido, a norma, ela é prescritiva, mas não necessariamente para quem vai escrever em grego, mas sobretudo para quem está trabalhando com edições de textos gregos. Então, a norma é usada como um critério para o próprio filólogo, em primeiro lugar. Quando ele tem, por exemplo, uma distinção de lição entre um verso, digamos, de Alceu, que aparece em dois manuscritos com construções gramaticais diversas, esse filólogo vai recorrer a essa norma construída pelo gramático para poder, no final, bater o martelo qual seria o texto mais correto a ser editado.
Fábio, o Apolônio foi provavelmente o primeiro autor de uma obra sobre sintaxe do grego. O que que essa obra traz de novidade para a época e o que que essa obra significa?
A obra Perissintaxis do Apolônio Díscolo, ela é um divisor de águas na história do pensamento gramatical antigo, porque ela representa uma espécie de síntese entre duas tradições de reflexão sobre a linguagem que não estavam propriamente unidas até então, quais sejam a tradição filológica, que é essa sobre a qual há pouco eu falava, que é o filólogo que se debruça sobre esses vários manuscritos e precisa, de certo modo, uniformizá-los, reconstruí-los, divulgá-los, preservá-los e comentá-los. E uma outra tradição, que é uma tradição que a gente poderia aqui chamar de forma ligeira lógica, que é oriunda das reflexões platônico-aristotélicas estoicas sobre a partição do logos e que vai enveredar numa reflexão sobre as partes do discurso e as partes da oração. Então, Perissintaxeus, em primeiro lugar, é inovador porque ele começa a fazer uma espécie de fusão entre duas tradições de reflexão sobre a linguagem. Em segundo lugar, ele é também inovador porque ele vai além do trabalho que posteriormente seria feito pelos gramáticos de descrição das partes do discurso. Apolônio Díscolo também teria feito isso. Chega aos nossos dias, por exemplo, um trabalho sobre os advérbios e um trabalho sobre as conjunções. E provavelmente Apolônio Díscolo teria escrito também um tratado sobre verbos, um tratado sobre pronomes e sobre as outras partes do discurso. Mas ele dá um passo além, né? O que os historiógrafos da linguística chamam de demarche investigativa, né? Ele vai estudar também as relações entre essas partes, que é justamente a sintaxis, ou a construção, ou a disposição dessas partes dentro da oração. Então, isso que é a sintaxe propriamente dita é absolutamente inovador no pensamento gramatical antigo. A gente, obviamente, poderia identificar, assim, elementos que supõem ou já trazem de forma embrionária reflexões que hoje chamaríamos de sintática, mas um tratado sobre as relações das palavras no âmbito da frase, muito provavelmente pela primeira vez, é realizado para Apolônio nesse tratado.
Fábio, quão devedoras são as nossas gramáticas atuais desse pensamento, dessas proposições do Apolônio?
Eu acho que são grandemente devedoras, sem querer ser, digamos assim, hiperbólico. Porque, primeiro que quando a gente fala das gramáticas atuais, a gente precisa colocá-las, né, dentro do panorama de um desenvolvimento conceitual, teórico e empírico, cujas raízes efetivamente estão no mundo antigo, especialmente no mundo grego e no mundo latino. Então, não se trata na história do pensamento sobre a linguagem, né, de uma ruptura com a antiguidade, como eventualmente acontece em outras ciências, né? Se a gente pensa, sei lá, a física moderna, ela rompe com a física aristotélica, a biologia moderna também não vai mais considerar a biologia antiga, a medicina e sucessivamente. Já no caso da ciência da linguagem, não. Então, a ideia de paradigma, por exemplo, que muitas vezes é empregado, né, na perspectiva kuhniana, para a história da ciência, não se aplica à história da ciência da linguagem. Esse é o ponto. Então, no que a gente diz da longa duração do pensamento da linguagem, a gente tem muito mais continuidade do que ruptura. Estou falando que a gramática hoje, a sintaxe hoje, é igual à sintaxe de Apolônio Díscolo, não é disso que se trata, existe uma mudança, mas a gente pode muito bem dizer que os fundamentos conceituais da gramática moderna estão na gramática antiga. Então, esses fundamentos aparecem em conceitos que eram centrais da gramática grega, como o conceito de palavra. Há pouco eu conversava com um colega, né, da linguística, que dizia como que a linguística moderna não tem uma definição do que é palavra, porque toma isso como um dado que já vem desde a antiguidade, por exemplo. Isso vale também para o conceito de sintaxe. Então, muito embora eu diria que não haja uma relação direta entre a gramática moderna e língua portuguesa e a gramática e a sintaxe do Apolônio Díscolo, mas existe uma tradição que vai ter também como parte importante uma gramática de um latino tardio, antigo tardio, chamado Prisciano, né, que vai transpor, digamos assim, para o latim, justamente esse tratado de sintaxe apoloniano no século VI depois de Cristo, o Prisciano de Cesareia, que vai escrever em latim dizendo estar traduzindo Apolônio Díscolo. Efetivamente não é bem isso que ele faz. Ele vai ser o fundamento, digamos assim, do pensamento gramatical medieval e vai chegar até na construção das gramáticas vernaculares modernas. É muito fácil a gente rastrear essa genealogia conceitual do pensamento gramatical contemporâneo até Apolônio Díscolo.
Ô, Fábio, e o Apolônio trata na sua obra de tópicos como variação linguística, dialetos e da mudança na língua de um modo geral?
Trata. Isso eu acho um aspecto muito interessante, realmente, do que a gente encontra na gramática antiga e, particularmente, Apolônio Díscolo. Muito embora esses autores tenham sido muito injustamente vistos pelos linguistas do século XX como autores conservadores ou como autores que desconsideravam a língua real ou a língua falada, porque muitas vezes isso aí é muito fácil da gente ver em manuais da linguística do século passado, a partir do próprio curso de linguística geral do Saussure, a gente vê esse tipo de argumento, que esses textos, né, da linguística não se detiveram efetivamente sobre esses autores, na sua riqueza, na sua complexidade. Quando os classicistas, né, começam a se deparar com esses corpora e o estudo dos gramáticos, ele de fato fato começa a florescer já informado pela historiografia da linguística nas últimas décadas no mundo, né? Não somente no Brasil, nós vemos que, muito pelo contrário, o que está ali é um painel de uma riqueza e de uma diversidade linguística muito grande. Então, o Apolônio Díscolo, por exemplo, ele vai se deparar com questões empíricas da língua grega que dizem respeito à existência de dialetos gregos. Porque, como eu falei há pouco, o objeto era a construção de uma espécie de ideal, de norma universal sobre a linguagem. Mas como que eu vou construir um universal sobre a linguagem, e aqui, entre aspas, universal, sendo que a língua grega ela é essencialmente diversa? Sendo que ela é diversa não somente no que diz respeito a essa tradição literária, dialetal, e que dividia muitas vezes o dialeto pelo gênero literário, mas também diversa geograficamente na época do Apolônio Díscolo. Ele está em Alexandria. Certamente o grego conhecido em Alexandria não é o mesmo grego falado em Atenas na época dele, ou em Rhodes, ou em outros lugares. Então, há uma diversidade muito grande. Então, esses autores pensam, avant la lettre, temas que seriam trazidos como inovações da linguística na década de 60, por um linguista como Labov, ou pelos sociolinguistas que vão crer terem descoberto o princípio da variedade linguística, da mudança linguística ou da variação linguística. Na verdade, todos esses temas já estão sendo discutidos teoricamente pelos gramáticos antigos, de modo que a leitura e o estudo dessas gramáticas se revela muito mais atual do que supunha a tradição de estudos da linguística do século XX.
Muito interessante, Fábio, muito produtivo poder pensar, né, todas essas questões. Foi um prazer conversar com você, saber mais sobre o seu trabalho, saber mais sobre Apolônio Díscolo, conversar, refletir sobre gramática, né, antiga e moderna. Agradeço muito a sua participação e, se você quiser indicar algum lugar em que as pessoas possam encontrar você, nas redes, os seus trabalhos, fica à vontade.
Eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui com vocês do podcast. Eu gostaria, inclusive, de dizer que essa é uma iniciativa muito importante para nós, da área de estudos clássicos no Brasil, que tem permitido até mesmo a iniciação de muitos estudantes a autores que muitas vezes não são conhecidos, né? Então, para mim é uma grande honra poder participar desse podcast. Para aqueles que se interessam sobre o estudo das gramáticas antigas, eu mantenho, né, um perfil no academia.edu, onde eu coloco e publico sempre todas as minhas publicações, os artigos. Eu já escrevi bastante sobre esses temas da gramática antiga, e mantenho também o interesse na orientação desse tipo de tema no programa de pós-graduação em linguística da UFJF, dentro do qual, no abrigo da linha de linguagem e humanidades, nós mantemos esse núcleo de filosofia e de história do pensamento linguístico. Muito obrigado.
Obrigada, Fábio, e até a próxima.
Sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!